Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos chegando aqui na Rádio Assembleia, frequência 96.9. Viajando pelo mundo do esporte com a sua participação e ao lado de quem? Do Gregório Dantas. Tudo bem, Greg?
Tudo bem, Jurinho. Prazer.
Vamos começar falando de Free Fire. O Free Fire do Maranhão está de parabéns, gente. Conquista um título nacional em Brasília, capital federal. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU. Uma equipe maranhense foi campeã brasileira de Free Fire Universitário nos jogos que aconteceram, JUBs. Trata-se do UCS, que levantou a taça após uma série de etapas classificatórias online e uma fase final realizada em Brasília na semana passada. Os jogos universitários brasileiros são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU. E essa etapa, vencida pelos maranhenses, foi constituída por jogos eletrônicos, tendo 6 modalidades diferentes.
Agora eu desafio você a falar o nome dos jogos aí, Juninho. Bora lá, quero ver.
É, CS, isso. Né? LOL, Free Fire, Poker, Clash Royale e FIFA. Oh. Fui bem?
Foi bem.
Agora, você me pergunta o que eu jogo disso aqui.
O que é que você joga disso aí?
Nenhuma. Meu filho joga, viu?
Qual é que ele joga, Jurinho?
Free Fire.
Ah, olha aí, ó. Free Fire pode participar da...
Eu acho que é o mais popular, não é, Greg?
Desses aqui, os mais populares são CS, antigamente, que era o antigo Counter-Strike, né? A gente, que é da minha geração, lembra bem. E o Free Fire hoje é o fenômeno. Fenômeno do celular. Todo criança com smartphone, adolescente, joga Free Fire.
E nesta época, de pandemia, é bom lembrar que não passou, mas vai passar. A vacinação está acontecendo e a melhor maneira é a vacinação. Se você ainda não se vacinou, tem comorbidade, está na idade, está no grupo prioritário, tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda dose, vá, volte e tome a vacina. A vacina é o melhor caminho para salvar a vidas, tá bom? Ô Greg, então, nessa época de Covid-19, é uma maneira de você também fazer passar o tempo, né? Você precisa ficar em casa, você precisa ficar em um local seguro, mantendo o distanciamento social e jogando online, né? Como é que funciona isso? Você tá jogando com outras pessoas em diferentes locais ao mesmo tempo, né?
Isso, com diferentes pessoas ao mesmo tempo e tal, não precisa ter aquele contato, né? Mas nessa etapa final, que aconteceu entre os dias 27 e 28 de abril lá em Brasília, foi presencial, a equipe maranhense conquistou o título, a equipe chamada UCS conquistou o título e ela é formada pelos seguintes jovens: o Rodrigo Eduardo, o Miguel Filippo, o Vinícius Lopes e o Wanderson Lucas, todos maranhenses, né, que ganharam essa etapa.
Legal demais, cara.
Isso, muito massa. Legal demais que aconteceu, mais uma vez, lembrando, lá na cidade de Brasília, em um hotel, numa bolha. Foi organizado, viu, Jurinho? Era uma bolha, não tinha acesso de ninguém, ninguém podia entrar, ninguém sair, teve realização de exames. E
Nem vírus entrava.
Isso, nem vírus entrava. Foi a exemplo do que aconteceu com a NBA nos playoffs ano passado, né, que foi perfeito, né? A NBA realizou todos os playoffs da NBA no ano passado, de 2020, sem nenhum caso, né? Foi fantástico. Lembrando que a equipe maranhense foi campeã e se classificou para o Pan-Americano, que foi campeã na categoria Free Fire, porque, como o Jurinha disse, teve vários outros jogos. Teve do Poker, Clash Royale, FIFA, famosíssimo, Jurinha. O FIFA, o jogo de futebol.
Ah, meu filho joga também, viu?
Pois é, né? Mas a equipe maranhense foi campeã no Free Fire, um grande destaque para o Maranhão, numa modalidade que está crescendo absurdamente.
Eu só acho que, em relação ao FIFA, a crítica que eu faço é que eles têm que mudar um pouco a narração, comentário, porque fica chato, né?
É verdade.
Eu tô cansado, eu falo porque eu tô cansado de ouvir, viu?
É repetido demais, né? Todo lance é a mesma narração, é verdade. Concordo com você.
Ô Greg, vamos falar de Campeonato Maranhense de Futebol 2021. Pois não é, Greg, que tudo aquilo que a gente fala desde o início do Campeonato Maranhense de Futebol se configura verdade. Os dois jogos que aconteceram das semifinais, Greg, não foram surpresas.
Não.
Foram realidades. E que só não vê quem tem miopia, astigmatismo, né, muito sério, agravado, ou vive um mundo paralelo. Porque o campeonato é de nível técnico igual e, infelizmente, rasteiro. Greg, o jogo de ontem, o jogo realizado entre Pinheiro e Sampaio Corrêa, foi uma das coisas mais sofríveis de se ver na face da terra. Foi duríssimo de ver, narrar, reportar e comentar. Meu Deus do céu, Que falta de qualidade é esta no futebol do Maranhão, Greg?
Rapaz, Jurinha, eu concordo absolutamente. Tive a oportunidade de ouvir o jogo pelas rádios, né? Fraquíssimo. Jogo, nível técnico medíocre. É, você já falou todos os adjetivos aí que merece. Aliás, não só o jogo, mas o campeonato como inteiro. Mas especificamente falando desse jogo, foi um jogo muito fraco tecnicamente.
A gente tá falando de uma semifinal, Greg. E eu falei pra você, disse, olha, o campeonato começa agora. Retifico e ratifico. Eu corrijo e confirmo. Não é que tenha começado agora. Não começou de jeito nenhum. E a qualidade deste campeonato, pelo amor de Deus, é pífia. Futebol do Maranhão, que já produziu tantos talentos, futebol do Maranhão, que já foi coqueluche na região, não pode estar da maneira que está. Será que não querem ver a pobreza que está esse futebol do Maranhão?
Falou tudo, Jurinho. O futebol, ele é do Maranhão muito fraco. Falando especificamente do Sampaio, que é o que estava envolvido no jogo de ontem, Sampaio e Pinheiro, não era para ser assim, né? Porque o Sampaio é o nosso representante, a gente tem que sempre destacar isso, na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi muito bem na temporada passada, terminando na sexta colocação, melhor posição na história do Sampaio dos pontos corridos. Então não era para estar assim essa realidade. A gente tem, claro, uma desculpa que vão dar, que é o Daniel Neri chegou agora, está se ambientando com o time.
Não, mas eu quero aqui ser justo e coerente. Eu acho que entre os quatro clubes que estão envolvidos nas semifinais, só um cidadão merece uma absolvição. Só um cidadão, se fosse na justiça, teria direito a habeas corpus. Daniel Neri.
Claro.
Chegou agora. Você não pode, sã consciência, cobrar esquema tático, mudança de conceito de futebol para quem chegou ontem.
E com um agravante.
Você concorda comigo?
Concordo absolutamente. E com um agravante. Ele chegou e mostrou coragem de já assumir o time. Porque tem aqueles técnicos que chegam, né? Não, vou ver um jogo, vou ver dois, né? Fica ali assistindo. Não. Ele chegou, treinou o time e foi pro jogo contra o Pinheiro lá na cidade de Pinheiro, no Costa Rodrigues. Jogo muito fraco tecnicamente, ele não tem responsabilidade sobre isso. Teve até a coragem de botar o Gabriel Popó jogando ali de armador. Foi uma experiência, talvez ele não conhecia o Gabriel Popó.
Foi um teste.
Foi um teste, ele botou o Gabriel Popó, botou o Jajá e o Jefinho jogando à frente, fez uma linha de três volantes. No primeiro tempo, o Sampaio até conseguiu ter mais posse de bola, criar oportunidades pouquíssimas, né? Foi fraco jogo, né? Mas teve mais posse de bola, teve o comando, vamos dizer assim, do meio do campo do jogo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, ele faz uma alteração botando mais um homem de meio de campo armador e aí meio que deixa o Márcio Diogo jogar, porque o Márcio Diogo tinha um jogador, o Pablo, que tava fazendo marcação individual nele, Jurinho. E o Pablo, quando sai pra entrada de mais um meia na equipe do Sampaio, o Márcio Diogo teve tranquilidade ali no meio campo, e você sabe que se der tranquilidade pro Márcio Diogo, der espaço, né? Ele consegue armar o jogo, e ele conseguiu. Pinheiro foi melhor no segundo tempo, teve algumas oportunidades de gol, teve um pênalti marcado pro Pinheiro.
Sampaio reclamou, isso, assim como o Moto reclamou da arbitragem no jogo contra o Juventude.
Isso.
E vou dizer pra você, a arbitragem também do Campeonato Maranhense, alô Marcelo, a arbitragem do Campeonato Maranhense também tá à altura dele.
É, fraca, concordo também. Teve um pênalti pro Pinheiro, aí ficou um negócio estranho no ar, Jurinho, porque todo mundo vai, pênalti pro Pinheiro, quem vai bater? Márcio Diogo, né? Todo mundo pensa isso. Não, o Bolt pegou a bola, foi bater e bateu pra fora.
Mas ele... o Bolt não sabe é correr?
É, a gente quer dizer que aquele negócio de 100 metros livres, 200 metros livres, né? O maior campeão de todos os tempos, né? O Bolt, né? Mas bater pênalti, não sei. Não, aliás, sei, deu errado, né? Deu errado, o Bolt bateu pra fora e perdeu a chance do gol e a oportunidade do Pinheiro sair de Pinheiro, da cidade de Pinheiro, com um placar de vitória em frente à equipe do Sampaio, que seria muito importante, né? Porque agora, no jogo de volta, teremos Sampaio e Pinheiro, até nesse momento está marcado para o sábado, dia 8, no Estádio Castelão, às 7 horas da noite. O jogo está marcado para esse horário, para esse dia. E lembrando que não tem critério de desempate. Se o jogo terminar por uma vitória, qualquer vitória de qualquer um dos times, o time passa, e qualquer empate teremos disputa de pênaltis.
E já na sexta-feira, o Moto enfrenta o time do Juventude. Isso. Foi empate 1-1, mesmo critério que você falou ainda há pouco. Moto e Sampaio. Vou dizer uma coisa para você aqui. Com todo o respeito que me merecem, Sampaio e Moto, Moto e Sampaio, pela história gloriosa, fantástica que os dois times têm. Mas se você chegar hoje no estádio e os dois mudarem de camisa, Sampaio e Pinheiro, disser assim, não, o Pinheiro vai entrar com a camisa do Sampaio.
Ah, sim.
E o Pinheiro entrar com a camisa do Sampaio e o Sampaio entrar com a camisa do Pinheiro, você jura que é tudo igual.
É, exatamente, porque o nível técnico é praticamente o mesmo, tá parecido.
E isso eu também friso em relação à moto e juventude. Que pobreza a gente está vendo do futebol do Maranhão, que, olha, precisa de investimento urgentemente. Precisa de projetos que devam ser apresentados à iniciativa privada e ao poder público. O futebol do Maranhão, seus dirigentes não podem ficar inertes, letárgicos. Não podem negligenciar pelo fato do torcedor não estar indo ao estado, porque não pode, mas nem mesmo se nós já tivéssemos hoje passado a pandemia, o torcedor teria motivo para ir para o estádio.
Não tem.
Para ver uma qualidade dessa. Quem está fazendo a crítica aqui é quem ama o futebol do Maranhão. Eu sou um apaixonado pelo futebol do Maranhão. E confesso a você que vejo com tristeza a qualidade que chegamos. Nem parece que nós temos time na Série B do futebol brasileiro.
Exatamente, foi isso que eu disse. É assim, tão ilógico, né? Surreal. Porque o Sampaio é o time representante do Maranhão na Série B, foi como eu comecei o comentário. Deveria ser, tecnicamente, um time bom de se assistir. E é totalmente o contrário. É um time muito sofrível do torcedor.
O Sampaio deveria se impor.
Isso.
Como time de Série B,
claro,
que é.
Claro. O Sampaio deveria se impor e tinha que ter um jogo mais agradável. E não tem, infelizmente. Lembrando, o Daniel Neri não pode ser cobrado. Chegou ontem, né? Não pode ser cobrado a respeito disso aqui. É, concordo com você. O nosso nível é muito baixo, muito fraco. Só encerrando aqui, Julião, mudando um pouquinho de assunto, porque o Moto, você até já deu falou um pouquinho sobre isso, o Moto entrou com uma representação junto à CEAF contra o árbitro Ranilton Oliveira de Souza, que apitou o jogo Juventude 1, Moto 1 no domingo, pelo primeiro jogo da semifinal do Maranhão.
O Moto argumenta que ele prejudicou o Moto.
Isso, em dois momentos. O primeiro, num pênalti marcado contra o Moto, que o presidente, o Natanael Júnior, contesta o lance, em que o Rodrigo Barreto comete falta em Everton, justificando que o Rodrigo tira a bola dentro da área sem nem tocar no atacante. No vídeo mostra isso mesmo, é verdade. O outro lance contestado pelo Papão do Norte é que não deveria ter sido marcado um pênalti se fosse a favor do time, porque posteriormente, no segundo tempo da partida, o camisa 11 Cleitinho do Moto Clube sofreu uma falta clara ao ver do Natanael Júnior dentro da área e foi considerado lance normal pelo árbitro, caracterizando uma total falta de critério nas marcações das faltas. O documento foi endereçado à CEAF, ao Marcelo Filho, e diz ainda que as irregularidades cometidas pelo árbitro da partida em questão beiram, palavras do Natanael, a incompetência ou a má fé. O clube pede que o árbitro seja submetido a uma investigação por parte da CEAF para apurar sua conduta no jogo e também que ele não seja mais escalado nos sorteios que definem a arbitragem dos jogos.
O Moto está fazendo o seu papel de reclamar pelo seu direito, né?
Isso.
O Sampaio reclamou ontem também em relação à arbitragem. Jogadores do Sampaio reclamaram, né, em relação à arbitragem. Eu tenho visto os jogos. É claro que a transmissão, o França tem feito um esforço tão grande e tal, mas a qualidade de transmissão não é a desejável.
São poucas câmeras, né?
É apenas uma ou duas, no máximo.
Centralizada.
Hoje você tem 38 câmeras, né, numa transmissão de futebol. É claro que você não consegue ter certeza em muitos lances, você não consegue tirar dúvidas em muitos lances. A federação chamou para si uma responsabilidade que ela não vem conseguindo realizar da forma que deveria, porque não deve ser assim. O França é um profissional competente, conheço, mas precisava de condições para poder fazer o trabalho, né? Então, isso tudo tem atrapalhado bastante, mas olhando os jogos, observando as imagens, a gente tem visto erros e erros básicos envolvendo a arbitragem. Então tá na hora do Marcelo agir em relação a isso também, ele que foi um grande nome da arbitragem do estado do Maranhão. Eu não entendo por que o Mairon tá fora de alguns jogos importantes. Não tem condição física? Não passou em teste? Entendeu? São dúvidas que a gente precisa de algumas respostas. A gente fica por aqui com o Esporte e Debate. Meu caro Gregório Dantas, um grande abraço a você. Obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima.